Bom dia, senhoras deputadas, senhores deputados. Peço desculpa, mas fiquei retido com a chuva. A nossa Presidente está aí também quase a chegar, porque teve que fazer um pequeno tratamento antes. Portanto, vamos iniciar a nossa reunião de hoje e eu começava pelas informações. A primeira é que vai realizar-se o seminário a 3 de abril. Não, sim. Sim, 3 de abril, entre as 9 e as 13h30, no edifício novo sobre drogas e saúde em Portugal. É. 3 de abril.
Isto é, foi pedido pelo GAT.
Foi pelo GAT e foi autorizado pela Presidente.
Não, já foi dada a informação.
Não, já foi dada. Já foi dada a informação disto.
A Comissão pronunciou-se favoravelmente à realização disso, sim.
Pronunciaram?
Foi aqui em Comissão.
Tem deputados, mas ainda indicado, mas não, exatamente.
3 de abril.
Às 9h30. É uma quinta, sim.
E foi no expediente.
Isto foi no expediente, aliás, isto foi pedido já em 31/1/2014. 9 às 13h30 no edifício novo. Já tem aqui despacho desde 6 de fevereiro, foi dada informação à Comissão, a Comissão concordou, portanto segue-se. Eu não sei até se tem aqui alguma estrutura do seminário.
Tem um programa.
Tem aqui um programa do seminário, também posso dar informação sobre isto.
Sim, mas isso foi pelos.
Pois é, mas já agora, para tomarem conhecimento, no fundo, às 9h15 será a sessão de abertura. Dizem que estará presente a Assembleia, naturalmente será um vice-presidente. O professor Dr. José Faria Costa, que é o portador da Justiça, na abertura. E o Luís Mendão. Depois, a conferência para o Dr. Jorge Sampaio. Depois já há um painel, o Dr. José Sampaio faz uma conferência às 9h30 sobre o desafio civilizacional e de saúde pública para as políticas de droga e saúde em Portugal e no mundo. Às 10 horas haverá um painel 1, que são indicações das agências europeias conhecer as respostas às epidemias. Depois tem... A presença da mesa será um grupo parlamentar do Bloco de Esquerda. Depois tem moderação de debate, painel 2, perspectivas e compromissos para o futuro em Portugal, e o grupo parlamentar, a presença da mesa será o grupo parlamentar do CDS-PP. Depois às 11h10 haverá outro em que será o grupo parlamentar do PSD a presidir à mesa. E às 12, outro, em que será o Partido Comunista a presidir à mesa. E às 12h45, o Ministro da Saúde encerra. Não sei. Não sei, não vejo aqui no programa, mas tem que estar, para estarem todos, tem que estar. Tem que estar, tem que estar. Não, eu acho que vocês estão aí, isto está no... Não, estão todos, vocês também estão, de certeza. Seria uma discriminação. Muito bem, temos agora no dia... Sim, sim.
Agora, todos comentaram, eu como participante do grupo de trabalho Álcool e Toxicodependência, estou bastante preocupada porque uma vez que a nossa coordenadora também não sabe nada e a informação eu também li, não vi na comunicação.
Quem que organiza isto?
Quem é que organiza? Já.
Isto é pelo GAT, isto é de fora.
É pelo GATA.
Isto é o Luís Mendão que fez o pedido à Presidente da Assembleia. A Presidente da Assembleia despachou. A Presidente da Assembleia da República, nestas questões, despacha para a Comissão competente. A Comissão competente diz se concorda ou não. Concordou.
Ainda para mais, tendo convidado o Dr. Jorge Sampaio e o Partido Socialista a não saber. Não percebo.
Isto significa que o Parlamento é uma casa aberta. Depois... É estranho. Senhores deputados, eu queria dizer-lhes o seguinte. Eu até vou pedir para procurarem na ata, porque deve estar numa ata, e isto deixa-nos um bocadinho de todos mal, porque não lemos o expediente. Faz favor, Sr. Deputado Nuno Rei.
Sr. Presidente, só um alerta relativamente ao futuro. Eu recordo-me ter lido um ofício de facto da parte do GAT. Não me recordo com franqueza de o termos discutido em comissão, mas isso pode ser falha minha, posso não ter estado nessa reunião de comissão. O alerta que eu gostaria de deixar é o seguinte: o GAT ainda recentemente organizou na Assembleia da República uma conferência, aliás, com bastante nível, sobre SIDA. Eu acho que a Assembleia da República deve estar aberta a todas as instituições que a queiram visitar e deve colaborar com todas as instituições. Corremos, no entanto, um risco, que é, repetindo, num curto espaço de tempo, colaborações com organizações que merecem, repito, o mais elevado apreço por aquilo que fazem. Mas, repetindo, num curto espaço de tempo, organizações com determinadas associações da sociedade civil, podemos estar a incorrer no risco de passar a imagem lá para fora, que estamos a privilegiar esta ou aquela área de atuação em detrimento de outras. E esta é uma preocupação que eu gostaria de deixar aqui.
Faz favor, Sra. Deputada.
Sra. Presidente, também muito obrigada. É só uma pequenina nota. No âmbito do grupo de trabalho, há uma outra ONG que tem vindo a pedir, recorrentemente falou, ainda não formalizou, que é a APDES, uma conferência sobre droga. E, portanto, faria todo sentido até haver aqui uma conjugação de duas ONGs na abordagem da mesma temática. Assim sendo, obviamente que não vamos fazer duas conferências sobre droga nesta sessão legislativa, ficando prejudicada esta ONG da APDES, que também nesta matéria tem um trabalho muito importante, e até tenho a dizer, com todo o respeito que merecem as respectivas organizações, a APDES até está mais vocacionada para a droga, enquanto que o GAT mais para a SIDA. Portanto, fica esta nota.
Deputada Paula Santos.
Tendo ouvido as intervenções anteriores, eu queria só fazer uma pergunta. Esta conferência que se vai realizar, suponho que seja a pedido ou sob proposta do GAT. É porque acho que nós, ou seja, neste sentido, as intervenções dos senhores deputados, compreendendo o seu objeto e o seu conteúdo, mas a Assembleia teve um pedido concreto por parte de uma instituição. Ou aceita ou não aceita, podemos não aceitar. Não é? Está no seu direito não aceitar, mas aceitou, ou seja, não está aqui nenhuma questão, no meu ponto de vista, não há aqui nenhuma questão de privilégio de determinada entidade em detrimento de outras. Houve esta, chegou-se à frente mais cedo e apresentou um programa completo e a Assembleia deliberou com base na informação que tinha. Se há outras entidades que também pretendem fazer iniciativas, podem as propor à Assembleia nos mesmos termos que esta fez. Eu não estou aqui a defender nenhum nem outros, mas o procedimento, ou seja, não foi da nossa iniciativa a Comissão de Saúde, porque se tivesse sido da nossa iniciativa, eu acho que as preocupações dos senhores deputados fazem todo o sentido, que nós não privilegiamos nenhuma entidade, trabalhamos com todos aqueles que estejam disponíveis e que se enquadrem nos princípios ou nos objetivos que a Comissão de Saúde tenha. Agora, parece-me um bocadinho desadequado, vá, este comentário, até porque foi a pedido do GAT e a Assembleia deliberou, podia ter rejeitado.
Senhores deputados, eu recordava o seguinte, houve uma circular da senhora Presidente que fez circular por todos os deputados, em que apelava à organização de eventos na Assembleia da República e que depois seriam analisados em função da qualidade e do objeto. Tem havido por parte de muitos senhores deputados propostas significativas, umas são aceitas, outras são recusadas porque não se coadunam com aquilo que é a Assembleia da República. Todos estes pedidos que vêm de fora, a senhora Presidente despachou agora e para organizar em colaboração com a Comissão de Saúde. Ela, todas as atividades que ocorrem, nomeadamente colóquios ou seminários, ela o diz sempre no seu despacho para questionar, colocar a questão à comissão de especialidade respectiva. E ela veio. O que eu penso que, provavelmente, o que temos que ter mais atenção, e eu solicitava aos serviços de apoio, é que em vez de distribuir um documento assim, que faça uma folhinha A4, onde faça a síntese, que uma síntese daquilo que é. O GAT pediu para organizar uma conferência sobre este tema. As personalidades envolvidas serão estas e estas, para chamar a atenção de quem lê. Porque eu compreendo quem é que vai ler isto tudo. Os deputados estão muito ocupados, portanto eu sugeria que houvesse uma folhinha A4 sempre para cada uma destas iniciativas, porque isso permite focar numa página e as pessoas verem e terem consciência do que está a ser pedido. Agora, isto é uma iniciativa externa que, no âmbito de outras que acontecem, a comissão respectiva é consultada e, a partir do momento que a comissão respectiva diz que não, não se faz. Eu posso dar um exemplo que foi naquele programa Parlamento de Empresas, ligado à primeira comissão, não se organizou cá dentro. E quando é o Parlamento que faz isso com os gestores, esse fórum de gestores. Mas não se realizou porquê? Porque houve um conflito entre a primeira comissão e o organizador. E como houve um conflito, não se realizou. Eles desistiram e fizeram lá fora. Portanto, há outros casos também onde isso já se verificou. Portanto, o que eu sugiro então era fazer uma síntese, talvez seja mais fácil. Também para informar que está agendada para o dia 12 de março, estava agendada para o dia 12 de março a vinda do Sr. Ministro da Saúde e ele tem que estar na ONU, na Áustria, nesse dia, pelo que sugeria à Comissão, dia 26 de março. É nesse dia? Era?
Era dia 11. Era 11.
Nesse caso, se os grupos parlamentares concordarem, já se pode organizar a visita no dia 12.
Não, 10 e
11. 10 e 11. 26
de março.
Não, lá acima, a Vila Real. Não. Tem que se cozer as visitas ainda, mas eu agora transmitirei à Presidente que existe consenso para que nesse dia se faça a visita 10 e 11. Pode, certamente. Temos também aqui uma informação do Partido Socialista em que cessa funções na qualidade de membro suplente a deputada Catarina Marcelino. Passa a efetiva. Deixa de ser suplente para passar a efetiva. E de informações, não sei se algum dos seus deputados tem alguma informação. Se não tiver, vamos passar à ordem de trabalhos. Votação da ata. Alguma observação? Se não há, está aprovada. Ponto 3. Distribuição para elaboração de parecer da proposta 205-12, terceira, procede a alterações ao Decreto-Lei 189-2000, de 12 de agosto, ao Decreto-Lei 184-2005, de 16 de agosto, 176-2006, de 30 de agosto. São uma série deles. Do regime geral das compras e opções, estando no preço de medicamentos aprovados em anexo ao outro decreto-lei de maio. Isto. A melhor maneira de baralhar qualquer cidadão é ler isto. Isto é por a distribuição para a elaboração de parecer de quem?
CDS.
Calha a vocês. Sr. Deputado, são vocês que produzirão este parecer. Distribuição para a elaboração de parecer da proposta, da outra proposta, que tem a ver com as normas de acesso a cuidados de saúde transfronteiriços e promove a cooperação em matéria de cuidados de saúde transfronteiriços, que é uma transposição da Diretiva 2011 e a Diretiva 2012. Este é quem? Cabe ao PSD a elaboração deste parecer. Outros assuntos que os senhores deputados tenham? A visita 10 e 11, o que é que falta? É só acertar o programa?
Sim, é acertar o programa, sim. Temos mais ou menos isto, mas é só acertar.
Foi segundo que o deputado Reis propôs.
Mas aqui a deputada...
Paula, só nos propõe que visitam um centro de saúde. Centro de saúde em Vila Real. Isso propôs o PCP.
De resto, está por tal.
Sim.
Bem, como nós temos agora uma audição às... às 11, ainda temos alguns minutos, eu propunha-me talvez percorrer o programa
não há outros assuntos?
Já. Eu propunha-me percorrer talvez o programa que foi feito da visita proposto para dia 10 e 11 para ver se encerrávamos o programa, uma vez que já temos condições para fazer a visita nessa altura. Portanto, isto será 10 e 11 de março. No dia 10 às 11 horas, saída de Lisboa.
Se calhar era melhor às 10.
Isto talvez 11 horas é muito tarde, não é?
Muito tarde, melhor às 10.
É melhor sair de Lisboa às 10 horas, não é?
Portanto, a Paula Santos disse que sim.
Concordam que se ponha a sair às 10 horas de Lisboa?
Sim. 10 horas, sim. Mas manter aqui na mesma.
Chegada às 17 horas às Chaves. 17, com visita ao Hospital de Chaves, seguida de reunião com o Conselho de Administração. Dia 10. 10 de março. Começa com uma reunião às 17 horas em Chaves. Leva tanto tempo para chegar a Chaves.
Não, mas depois ao almoço, não sei.
Ah, tem que passar para pagar, parar pelo caminho para almoçar. É, com calma. Não, e o Presidente da Câmara sempre tem que oferecer o almoço com tempo. O jantar. Às 17, em Chaves, no hospital. Visita e reunião com o Conselho de Administração.
Sim, mas pode ser mais cedo. Mas depois é...
As horas ainda estão em aberto,
com certeza.
Se sairmos às 10, eu acho que se pode fazer a reunião no hospital
às
4, 4 e meia.
Sim.
Isto vai sofrer aqui uns ajustamentos conforme o gestor de itinerário. É. Lá para as 4 horas está-se a fazer a visita. Que é para depois poderem... A dormida é onde? Em Chaves?
Em Chaves.
Sem Chaves.
Não sei onde.
Não sei onde, mas acho que deve haver lá um parcampismo qualquer.
Há os serviços que tratam isso.
Nós não sabemos.
Há um serviço que trata disso.
Não trata das dormidas, dos hotéis.
Depois já o jantar em Chaves, depois da visita ao jantar. Dorme sem Chaves e no dia 11, às 10 da manhã...
Pode ser 9 e meia, se calhar, é melhor. 9 e meia.
No dia 11, para não regressar tão tarde, eu talvez sugerisse que no dia 11, de Chaves a Vila Real, fosse às 9 e meia.
Sim.
Podem
ser.
9 da manhã. Às 9 da manhã. Está decidido. Levantam-se cedo, saem, estão lá às 9 da manhã. Às 9 da manhã... Estamos?
Então põe aqui no agora. Aqui pode ser às 8, olha, aqui às 8 é melhor.
Onde?
Aqui às 8.
Não, deixa.
Não, mas aqui às 16.
Sim. Depois haverá...
14.
A visita à Universidade, à Unidade de Cuidados Primários de Chaves. Não, isto é no dia 11. Ainda estamos em Chaves.
Sim,
há duas coisas em Chaves. Não, isto é muita coisa num local. Mais vale fazer cuidado de saúde primários em Chaves, em Vila Real. Que é para sair de manhã. Vai ao hospital de Vila Real, vai aos cuidados de saúde primários e regressa a Lisboa. E a deputada Paula Santos propôs uma visita a um centro de saúde, não foi?
Vila Real.
Ah, foi? Eu não sei, tem aqui escrito que alguém sugeriu que fosse um centro de saúde.
A deputada propôs em Vila Real, o centro de saúde de Vila Real.
Organiza-se também para o centro de saúde de Vila Real? Não, eu acho que de vocês terminam a visita às Chaves naquele dia à noite. Convém partir logo de manhã para viajar de manhã para Vila Real e fazem visita a três instituições em Vila Real e regressam a Lisboa. Não é? Cuidados primários em Vila Real, centro de saúde e hospital. E regressam a Lisboa nesse dia. É isso. É isso. Nos cuidados primários, ou seja, o centro de saúde, visitámos o centro de saúde, visitámos o hospital, almoçámos e regressámos a Lisboa.
Eu tinha entendido inicialmente que esta visita ao Norte era atrás dos montes. Eu, se calhar, fui eu que não fiz bem a leitura. Ou seja, vi atrás dos montes, assumi que era Vila, Distrito Vila Real e Distrito Bragança.
Não, esta é uma visita que já vem, sempre desculpem, mas esta visita já vem da outra sessão legislativa, da outra legislatura. A visita era um intensíssima, começava em Chaves, ia à Vila Real, Mirandela, Bragança, e vínhamos de Bragança para Lisboa. Agora, eu parece-me que é capaz de ser muito pesado fazer tudo ao mesmo tempo.
Podia ser a Mirandela tarde. Isto era de manhã, podia ser a Mirandela tarde.
Ao deputado Nuno Reis, que foi que fez a proposta, e a todos os deputados, eu sugeri o seguinte. Na altura, ia-se dormir a Chaves, fazia-se a visita de manhã a Chaves, passávamos por Vila Real, íamos dormir a Mirandela, visitávamos Mirandela no dia seguinte, saltávamos a Bragança e vínhamos a Bragança para Lisboa. Senhores deputados, eu então ia-se fazer a seguinte proposta, para mantermos o espírito inicial, que na altura envolveu as autarquias todas, que ficaram muito entusiasmadas com a visita. Se estivessem de acordo, eu sugeria o seguinte. Muitos dos seus deputados até já estão lá em cima no domingo e já estão ali ao pé da porta. São os que vão daqui, talvez se pudesse organizar pelo Parlamento uma dormida lá em cima, ou no Porto, ou logo em Chaves, e saíam no domingo à noite, saíam logo no domingo à tarde, e começava-se às 9:30, 9 horas da manhã, às 9 horas da manhã, começaria, ou 9:30, com uma visita ao Hospital de Chaves, terminava com o almoço, saíamos logo para Vila Real, em Vila Real visitámos cuidados de saúde primários e o hospital, jantávamos, no dia seguinte de manhã partíamos para Mirandela, visitávamos Mirandela de manhã, almoçámos em Mirandela, de tarde íamos a Bragança e depois regressámos. Então... Desculpem, senhores deputados.
Nessa proposta, não sei se haveria espaço no Distrito de Bragança, porque acho que era uma coisa que a Comissão deveria de acompanhar, em Macete de Cavaleiros, até por causa da questão do helicóptero, do INEM, e da saída, não saída do helicóptero. Acho que é uma questão que valia a pena, aproveitando a deslocação, acho que era uma coisa que numa hora se resolveria.
Sim, senhora deputada, eu deixava agora à senhora Presidente, com os apoios do serviço, para estudar o trajeto, ver a disponibilidade de tempo. Não, o trajeto é este. Agora, se há tempo para parar em mais algum local, é caminho. Eu acho que os serviços agora pronham, com a senhora Presidente, posso ajudar. Fazemos uma proposta que enviámos aos senhores deputados. Senhores deputados, a presidência é para alguma coisa. Vamos fazer uma proposta e vamos mandar aos senhores deputados. Na próxima reunião, digam-se da vossa opinião, se concordam ou não concordam. Senhora Presidente, fazemos uma proposta. Senhores deputados, agora temos outros assuntos. Entramos no ponto de outros assuntos, até à audiência. Eu, Senhora Presidente, tenho que receber uma delegação de Moçambique. Agora, está lá em cima já.
Cumprimentos meus.
Vêm ver como funciona o Conselho de Administração da Assembleia da República para transpor o modelo para Moçambique.
Senhoras e senhores deputados, antes de mais peço desculpa, tive aqui um problema num olho e tive que ir ao Serviço Nacional de Saúde, que por acaso estava muito atrasado e, portanto, tive que virar para outros setores que são complementares do Serviço Nacional de Saúde e de facto aí não há listas de espera e fui rapidamente atendida. Mas este foi o motivo do meu atraso. Nós vamos ter de seguida. Sim, outros assuntos. Mas esta audiência com os nutricionistas já sabemos onde é? Senhores deputados, antes de mais queria dizer que ao meio-dia temos uma audiência conjunta com a Comissão de Trabalho e que é aqui nesta sala. Portanto, a Comissão de Trabalho é que apesar de ser a comissão competente, porque penso que o tema se prende também com questões de estatuto, são eles que se deslocam aqui. Tenho aqui uma proposta da senhora deputada Elsa Paes, que eu, em vez de estar a ler, dava-lhe já a palavra para explicar o que é que... isto noutros assuntos, faz favor.
Muito obrigada, senhora Presidente. É uma proposta que foi distribuída às pessoas que estão no grupo de trabalho toxicodependência e álcool e que resulta de uma proposta que nos fez a ANEB para se realizar. A ANEB é a Associação das Bebidas Espirituosas e não só, é? Eu sinceramente não tenho presente a sigla. Bebidas espirituosas. Portanto, a ANEB já tem vindo a falar com o grupo de trabalho recorrentemente e propôs esta iniciativa. Não é uma iniciativa nova, é uma iniciativa que a ANEB tem já desenvolvido nesta Assembleia de 3 em 3 anos. Tem-na feito, sobretudo com a Comissão da Agricultura, e portanto o que querem fazer é uma conferência onde se faça uma abordagem das questões relacionada com o consumo de bebidas alcoólicas. E desta vez acham muito importante também o envolvimento da Comissão de Saúde, e portanto nesse sentido foi distribuído uma informação onde eles propõem um draft, onde fazem uma proposta de conferência, e eu acho que era muito importante que nós nos associássemos como Comissão a essa iniciativa. É tudo, Sr. Presidente.
Senhoras e senhores deputados, eu parece-me que esta iniciativa vai ter lugar na Assembleia da República, visto que, pelo que eu percebi, já aconteceu várias vezes, faz todo sentido. De facto, o tema são jovens e álcool, tipologia de consumo, relação com a sinistralidade rodoviária e sensibilização para comportamentos. Está perfeitamente dentro do âmbito das nossas competências e quem decide desta iniciativa é, naturalmente, a senhora Presidente da Assembleia. Se a senhora Presidente concordar, nós, evidentemente, nos devemos juntar a ela. Quem quiser participar, participa, visto que são várias comissões, mas o que eu me posso pronunciar é se cabe ou não cabe dentro das nossas competências. Eu acho que está perfeitamente identificado que cabe e, portanto, teremos todo o gosto em estar presentes, quem quiser está, quem não quiser não está, mas também gostava de ouvir o que é que tem a dizer sobre este... Eu a única coisa que eu posso fazer neste momento é dar um parecer favorável à senhora Presidente e depois ela decide com os pareceres das outras comissões. Faz favor, Sra. Deputada Laura Esperança.
Bom, então, queria cumprimentar as senhoras e os senhores deputados, caros colegas. Eu queria deixar o seguinte. A ANEBA, portanto, a Associação Nacional de Bebidas Espirituosas, é uma entidade, portanto, é uma associação com fins lucrativos. E, naturalmente, que face à nova legislação, ainda, na nossa opinião, decorreu ainda pouco tempo para que se possa, digamos, todos nós sabemos a opinião da ANEBA sobre a questão do álcool, talvez seja um pouco cedo e eu acho que devíamos aguardar uma melhor oportunidade, não tanto quanto à pertinência como disse a senhora Presidenta, que a Assembleia da República está sempre aberta e estará certamente sempre aberta e já houve até antecedentes no sentido da ocorrência desses mesmos encontros, mas na verdade não nos parece que seja oportuno nesta fase, talvez deixar de decorrer mais algum tempo para podermos depois consubstanciar melhor os dos dados que na altura aparecerem.
Faz favor, Sra. Deputada Elsa Paes.
Senhora Presidente, eu penso que haverá alguma confusão relativamente aos objetivos desta conferência. Os objetivos desta conferência não é para se fazer nenhuma avaliação de recentes leis aprovadas nesta matéria. É uma conferência para se falar do consumo do álcool por parte dos jovens e do que isso pode implicar em termos de sinistralidade. Aliás, esta questão também foi levantada quando a ANEB foi ouvida pelo Grupo de Trabalho e eles foram bem claros em dar conta de que o objetivo não é falar nem fazer nenhuma avaliação, como é óbvio, nem compete à ANEB fazer uma avaliação sobre a legislação em vigor.
Deixe-me só introduzir assim, o que pedem aqui é proposta de reedição de debate.
Justamente.
Ponto.
Portanto, é um debate que não é novo, que não é novo. É um debate que tem feito de 3 em 3 anos e eu acho muito oportuno, porque se a Assembleia da República não se associa a um debate sobre os perigos do consumo excessivo ao nível da condução por parte dos jovens, parece que estamos a temer alguma coisa e nós não tememos nada, antes pelo contrário, devemos falar francamente sobre matérias e não deve haver matérias tabu. Por outro lado, também não é uma iniciativa nova, mesmo sendo uma associação com fins lucrativos, é uma associação que tem promovido debates muito intensos na sociedade portuguesa relativamente a esta matéria, ultrapassando inclusivamente os fins lucrativos para os quais que promove. Portanto, eu penso que não nos devíamos deixar de associar, até porque se não o fizermos, a conferência terá no mesmo lugar, penso eu, se não aqui, fora daqui, e com a ausência da participação política nesta matéria, o que só se pode traduzir numa perda para a nossa capacidade de intervenção cívica.
Seja usada a palavra, faz favor, Sra.
Bom, nós não pensamos assim, a opinião já foi expressa e também quando não foi discutida no grupo de trabalho. Nós também só ouvimos a ANEB, realmente a ANEB falou sobre o assunto e eu julgo que é exclusivamente a ANEB que o que pretendia com essa audição era isso e realmente nós achamos que não é oportuno. Muito obrigada.
Sra. Deputada Luísa Salgueiro, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu não tencionava intervir sobre esta questão, mas eu queria sensibilizar o Grupo Parlamentar do PSD para a decisão que está a propor que tomemos aqui. Isto parece-me demasiado grave. Nós ainda há pouco estivemos a discutir um assunto do GAT, que vem aqui fazer uma conferência. Esta casa é uma casa aberta. Nós estamos a chumbar a realização de uma iniciativa que vai discutir o consumo de álcool no Parlamento. Os senhores não aprovam, chumbam. Então viabilizam, estão de acordo que se faça? Isso é chumbar, neste momento vão chumbar. E eu quero lhe dizer que acho isto de uma extrema gravidade e que nós daremos voz àquilo que o PSD está a fazer, está a fechar. Está a propor que fechemos as portas do Parlamento à realização de uma iniciativa cujo objetivo é discutir os consumos de álcool na juventude em Portugal. Isto é de um... Eu não, ou os senhores explicam isto melhor, ou eu considero isto um precedente que eu nunca vi, nos 9 anos que aqui estou, nunca vi. Não, o argumento da senhora deputada Laura Esperança não nos convence minimamente, não é argumento, não tem nenhuma justificação. justificação para aquilo que está a dizer. Por favor, explique-nos porque é que o grupo parlamentar do PSD vai fechar as portas à ANEP para discutir a situação do álcool e o consumo do álcool nos jovens. Caso contrário, ficarão vinculados a uma decisão inédita nesta casa, que é de chumbar a possibilidade de uma instituição que trabalha nesta área, que é reconhecida, que trabalha connosco há muitos anos, vir realizar uma iniciativa. Ao contrário de tudo o que têm feito, e bem até agora, que é de sempre viabilizar, como ainda há pouco fizeram, a realização de uma iniciativa. É um sentido antidemocrático assinalável que nós repudiamos.
Senhor Deputado, eu depois falo no fim. Senhor Deputado Paulo Almeida, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sem prejuízo de conhecer melhor a iniciativa, para mais fundamentadamente me poder pronunciar em nome do CDS, de facto todos os debates serão bem-vindos, normalmente, a esta Assembleia, especialmente numa área em que tem sido, já com intervenções legislativas, bem como uma atenção especial tem tido por parte do CDS, que é o consumo do álcool junto dos jovens. No entanto, em face do que aqui as bancadas parlamentares, nomeadamente do PSD, referiu que esta associação tem fins lucrativos, fiquei sinceramente com sérias dúvidas. Eu sempre entendi que as associações não têm fins lucrativos. Tendo fins lucrativos, serão sociedades comerciais. Pelo que mostro desde já reservas e pretendo, portanto, conhecer melhor a associação para poder melhor pronunciar. Se houver necessidade de votação, terei que me abster, naturalmente, em face desta informação. Muito obrigado.
Faz favor.
Queria fazer aqui uma proposta. Queria propor que nós não votemos hoje.
Mas não vamos deixemos, votar, é isso que estão...
Pronto, e que deixemos esta questão em aberto para o PSD ver melhor. A ver melhor e se calhar na próxima reunião víamos isto outra vez, porque parece que se calhar há aqui algum déficit de informação. É. E o PSD ainda agora diz que o CDS quer ver melhor e portanto acho que é melhor. Nós não temos que decidir isto agora. A minha proposta é que adiemos este assunto, fica lançado na mesa e depois para a semana o PSD pronuncia-se sobre isto. Acho que é melhor.
Ó, senhores deputados, senhores e senhores deputados, se não se importam, eu vou explicar o que é que está na mesa, que eu acho que não há aqui nenhum requerimento, não há nenhum pedido de audiência. Vamos lá ver. Portanto, não há nada para votar. O que eu fiz foi anunciar que há, de facto, um pedido que foi na sequência de uma reunião no grupo de trabalho em que esta associação, que eu acho estranho que tenha fins lucrativos, porque senão seria uma sociedade comercial e não uma associação, mas seja como for, o que propõem é fazer na Assembleia da República um debate sobre, como eu disse há pouco, tipologia de consumo, relação com a sinistralidade rodoviária e sensibilização para comportamentos responsáveis. Ora bem, esta iniciativa vai diretamente, Senhora Presidente da Assembleia da República, que é quem tem que decidir se a iniciativa pode ter lugar na Assembleia da República ou não. É isto que eles estão a pedir. E, de facto, tem sido prática usual da Senhora Presidente abrir a Assembleia da República sempre que há disponibilidade. Portanto, eles nem sequer propõem data para fazer aqui um debate, à semelhança do que acontece todos os dias nesta casa. Portanto, a única coisa que nós temos que fazer é pronunciar-nos sobre se, de facto, esta iniciativa merece a nossa concordância ou não. E em minha opinião, eu comecei por dizer que me parece que cabe perfeitamente no âmbito das competências desta Comissão. Portanto, é isso que eu vou dizer, que não me oponho, visto que é uma matéria que cabe no âmbito das competências desta Comissão, quanto à concretização desta iniciativa ou não. Não sou eu nem esta comissão que vai decidir. Nós só temos que dizer se damos um parecer favorável ou não. Não há datas, não diz se é agora, se é mais tarde, e, portanto, eu penso que esta discussão que está aqui, apesar de, penso que não tinha os elementos todos, é um bocadinho extemporânea, porque não nos compete a nós dizermos à ANEP de ir mais um bocadinho para fazer a iniciativa. Nem sequer data está aqui sugerida. Portanto, se não se importam, eu vou seguir o critério que costumo seguir sempre, que é, faço um despacho no sentido de dizer que cabe no âmbito da competência, se a iniciativa tiver lugar, os senhores deputados que quiserem estar presentes estão, quem não quiser não está, mas quem vai decidir não somos nós, é a senhora Presidente da Assembleia, até porque esta iniciativa não cabe só no âmbito desta comissão. Como já foi aqui dito e repito, também tem outras comissões e é um tema que, de facto, cada vez mais é transversal a todas as comissões. E penso que escusávamos de alongar este tema, mas se a senhora deputada Laura Esperança quer usar da palavra, com certeza, faz favor.
Bom, já agora, se me permita, eu gostava apenas de concluir. Pronto, faça tudo o que foi dito e faça ao que já foi também aqui alvitrado, no sentido de nós, numa próxima reunião ou na próxima reunião, podermos com mais, enfim, com mais conhecimento e mais propriedade decidirmos. Eu queria dizer, não como eu disse, que é uma associação com fins lucrativos, mas é uma associação que representa entidades com fins lucrativos. E por isso, sim, claro que é diferente. E faça, enfim, torno a repetir, peço desculpa, face enfim, ao pouco tempo da aplicação da legislação, que não nos parece muito oportuno imediato. Devíamos de aguardar mais algum tempo, mas é a nossa opinião. E pronto, e como digo, não foi discutido no grupo, pronto, apenas ouvimos a entidade. Muito obrigada.
Senhoras e senhores deputados, então eu farei como tinha dito, se quiserem tornar a discutir esta questão na próxima reunião, noutros assuntos, têm essa oportunidade. Neste momento eu irei fazer um despacho para a senhora Presidente, dizendo aquilo que penso que é correto dizer e que me cabe dizer, não uma decisão, que não é isso que está em causa. Não vou decidir coisa nenhuma, nem nós vamos decidir, porque cabe à senhora Presidente e só a ela... Decide e se realiza. Eu gostava que não eternizássemos este debate, mas com certeza, senhora deputada.
Muito obrigada, senhora Presidente. Bom dia. Eu queria colocar aqui uma questão. Primeiro, se aquilo que a senhora Presidente solicita é o parecer da senhora Presidente individualmente e que vincula apenas a senhora Presidente, e aí concordo que efetivamente a senhora Presidente possa emitir esse parecer desde já. E nem sequer precisava de consultar a Comissão, ou se o parecer que a Sra. Presidente se propõe a enviar à Sra. Presidente da Assembleia da República vincula esta Comissão, e nesse caso entendo que a Sra. Presidente só devia emitir esse parecer depois de ouvidos os grupos e de os grupos se pronunciarem. Por outro lado, Sra. Presidente, eu não acompanhei a matéria e não faço parte do grupo de trabalho. Entendo que o tema é deveras pertinente e entendo que se enquadra, efetivamente, na matéria da nossa comissão. Mas, atendendo àquilo que foi referido anteriormente, de que a associação que se propõe a organizar esse colóquio ou essa sessão é uma organização que representa pessoas que têm fins lucrativos ou que representa associações comerciais, ou, eu não sei se cabe à Assembleia da República apadrinhar, digamos assim, estas iniciativas que podem ser inseridas no âmbito da promoção comercial, etc. Portanto, é isso que eu questiono, Sra. Presidente, e acho que não é uma matéria de sua menos importância. Nós devemos questionar-nos também se, sendo a matéria tão importante, se não podemos nós próprios tomar a iniciativa, Sra. Presidente. A Assembleia da República, se a matéria é assim tão importante, pode organizar um colóquio e promover aqui sim, à própria Assembleia da República, uma iniciativa visando precisamente esta temática que eu também considero que é importante. Muito obrigada.
Senhora Deputada, como me interpelou diretamente, eu tenho-lhe a dizer o seguinte. Pegando nas suas palavras, o tema é deveras pertinente, como disse. E é só nesse âmbito que eu não vou dar um parecer. Eu vou só dizer que acho que o tema é pertinente e cabe no âmbito desta comissão. Não me vou pronunciar sobre a iniciativa em concreto. Como disse, a iniciativa não é para ser... é para ser no âmbito da Assembleia. Quanto às questões que a senhora deputada fez, podem ser muito pertinentes e com certeza têm toda a razão de ser, mas eu lembro a senhora deputada que houve várias iniciativas nesta Assembleia por associações, ou sem ser por associações, mas por grupos que representam grupos económicos. Portanto, o argumento pode colher ou não colher, eu compreendo o que a senhora deputada disse, mas não me compete a mim nem nesta sede estar a dizer o que é que eu acho, a minha opinião pessoal não conta para aqui neste momento. O que eu vou fazer, e unicamente vou fazer, é dizer, fazer um despacho no sentido de dizer à senhora Presidente que esta iniciativa cabe dentro do âmbito desta comissão, que compete à senhora Presidente decidir se quer abrir a Assembleia para esta iniciativa ou não. Portanto, isso eu nem vou dizer, porque ela sabe e está, despacha situações destas todos os dias. E todos os dias, portanto, não vai vincular a comissão só na parte em que cabe nas competências desta comissão, que pelos deputados que eu ouvi, e não precisava de os ouvir, é de facto unânime. É uma matéria que não tem sequer problema, visto que até existe um grupo de trabalho sobre a questão do álcool. Não estamos aqui a falar de legislação, não estamos aqui a falar da oportunidade. Quanto à oportunidade e a questão que a senhora deputada pôs, dizer se é uma matéria tão importante, os grupos parlamentares tenham a iniciativa. Pois, senhora deputada, os grupos parlamentares são livres e têm o poder de iniciativa. Compete a cada um decidir se há oportunidade ou não. Como eu lhe disse, nesta questão, nem sequer a data propõem. Portanto, falam nisto e será posteriormente que se decidirá, com certeza, quando é que se vai realizar, caso receba o aval da senhora Presidente. Portanto, eu penso que estamos aqui a fazer uma discussão, sinceramente, senhora deputada, que é extemporânea. Portanto, vamos, eu vou mandar, como sempre mandei, não precisava de facto de trazer à comissão, tem toda a razão, mas como percebi que no pedido sobre esta questão falaram na senhora deputada Elsa Paes, que é coordenadora do grupo de trabalho, mencionaram-na, eu achei que era correto e simpático dizer à comissão o que é que eu recebi. Nunca pensei, sinceramente, que trouxesse esta polémica, porque nós não vamos decidir nada. O que nós vamos decidir é a questão factual. De facto, este tema cabe no âmbito das competências desta comissão. E, portanto, eu não posso dizer, não tem nada a ver com esta comissão. Tem a ver. Sempre teve. Eu acho que não vale a pena, posteriormente, quando eu receber a resposta da senhora Presidente, se ela assim o entender, eu trarei novamente a questão à reunião. Mas até pode nem a trazer, a senhora Presidente é livre de decidir o que quiser e nós acatamos ou não, ou estamos presentes ou não estamos. Os grupos parlamentares têm iniciativa de se fazer representar ou não. E, portanto, é a única questão que eu quero dizer, compreendendo perfeitamente as suas razões, penso que não é aqui nem neste momento que as devemos questionar, mas a parte de vincular a comissão já penso que está esclarecida. Senhoras e senhores deputados, ultrapassada esta questão, e porque temos as pessoas à espera, que eu vou mandar chamar, gostaria também de dizer aos seus deputados, como sabem, ontem realizaram-se duas visitas aos serviços sociais da Câmara de Lisboa, na área da saúde, e à Fundação Champalimaud. As visitas correram, em minha opinião, e acho que é uma opinião unânime, de forma muito tranquila, percebemos o que é que está em causa, percebemos que existe capacidade instalada tanto nos serviços sociais da Câmara como na Fundação Champalimaud, percebemos de quais são as condições de acesso tanto a um sítio como ao outro e, portanto, nós iremos depois distribuir, assim que os serviços tiverem o relatório, distribuir pelos senhores deputados que não tiveram presentes e podem, de facto, aperceber-se que foi, de facto, uma visita bastante importante e dizer-vos também que, numa próxima oportunidade, sempre que houver convites e temos alguns pendentes, eu gostaria que depois os senhores deputados se pronunciassem para podermos fazer de vez em quando, não é, não são todas as terças-feiras, de vez em quando, uma terça-feira, visitas aqui perto, que não implicam uma grande deslocação, que os deputados podem participar ou não, desde que participem alguns da Comissão de Saúde, e se mesmo que os grupos forem representados por outros deputados que não pertençam a esta Comissão, como sabem, é possível, e assim podíamos satisfazer alguns pedidos e ficava-nos bem estarmos presentes também, não querendo estar a fazer grandes deslocações, visto que é terça-feira, que é um dia de trabalho de comissões. Mas, a seu tempo, eu levarei as questões e aos seus deputados, tentarei sempre fazer uma concentração de convites para podermos fazer pelo menos duas visitas numa terça-feira.
Sr. Presidente.
Eu pedia, faz favor, então, que chamasse as pessoas.
Pode,
claro.
Saúdo a iniciativa da Sra. Presidente, no âmbito desta Comissão de Saúde, de proceder a tais visitas. Queria só deixar registado que não pude mesmo ontem efetuar a visita, porque no âmbito da 12ª Comissão, da qual sou membro efetivo, estive junto da audição do Sr. Ministro Paiás Maduro.
Muito obrigada, Sr. Deputado, não tinha que justificar, mas agradeço-lhe a deferência que teve connosco e foi público. Nós ouvimos o Sr. Deputado, pelo menos nas... Eu tive a oportunidade de o ouvir, mas é evidente que os grupos parlamentares, convém que haja o mínimo, mas que os grupos parlamentares têm toda a liberdade de participar ou não, não é? Há um mínimo de quórum, como é evidente, mas nas visitas nem temos o quórum normal da comissão. Mais alguma questão antes de chegarem as pessoas? Ou estamos... Temos aqui entre o nosso Sr. Presidente da Comissão de Trabalho. Seja bem-vindo, Sr. Presidente, já sabe que é sempre muito bem-vindo. E depois temos a seguida uma audiência conjunta, não é? Mas olha, não me quero acompanhar aqui ao lado, seria muito simpático da sua parte. Então, muito bem. Uma honra e um gosto, um enorme gosto para mim. Faz favor, venha. Obrigada.